Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Pescador, pescador, por que é? E no mar não tem jacaré. Pescador, pescador, por que foi? E no mar não tem peixe boi. Eu quero saber a razão de no mar não ter tubarão. Eu quero saber por que é que no mar não tem jacaré. Eu quero saber.
Ao som energizante do Arraial da Pavulagem, nós desembarcamos a nossa bajara do conhecimento em busca de muita informação e interação. E aqui no nosso barco da informação sempre cabe mais gente. Gente que gosta de partilhar vivências dos mais diversos cantos desse Brasil. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume do seu radinho onde quer que esteja, em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, nas feiras e mercados, e simbora navegar em mais um programa Caminhos da Amazônia. Caminhos da Amazônia, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza de que você já ouviu falar por aí. O petróleo, que é uma mistura de moléculas de carbono e hidrogênio que tem origem na decomposição de matéria orgânica, principalmente o plâncton, formado por meio da ação de bactérias em ambientes com pouco oxigênio. É classificado como um combustível fóssil, assim como o gás natural. No entanto, no programa não vamos falar especificamente sobre a sua utilidade, mas de como os debates sobre a exploração de petróleo na Amazônia estão sendo feitos, quais os danos socioambientais para os territórios, quais os planejamentos do governo. Bom, todas essas perguntas e outras dúvidas você vai saber logo mais, porque agora vamos dançar ao som da Dona Onete, Cachoeira do Arari.
Venham chegando mais, quem quiser pode ir, lá vai conhecer Cachoeira do Arari. Você vai conhecer a terra de Dalcídio Jurandir, quem é o coração do Marajó. É Cachoeira, quem é o coração do Marajó.
É Cachoeira,
moreno, moreno, queimado de sol, tem, tem, tem no Marajó. De sol, tem, tem, tem no Marajó. São Sebastião sagrado, esperado na porteira. É fé, folclore, é religião.
Lá em Cachoeira.
É fé, folclore, é religião.
Lá em Cachoeira.
Nas águas tranquilas do rio Arari, cobra grande passeia, vai até a flor dona Jás.
Agora sim, já energizados com o som do Marajó, simbora mergulhar na temática. Para quem não sabe, há anos o governo brasileiro e petroleiras de diversas partes do mundo têm tentado abrir novos poços para a exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas. Atualmente, dezenas de blocos na região estão em licitação ou já em fase de licenciamento ambiental para a exploração, apesar de muitas fases desses processos não terem sido feitas de forma adequada. E a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem causado polêmica dentro do próprio governo federal, pois a região é reconhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental para o planeta. Mas para compreendermos bem melhor sobre esse processo, ou seja, saber quais as regiões no país que se concentram a exploração de petróleo e por que a Foz do Amazonas está na mira dessa exploração, aliás, de Costa conversou com um especialista no assunto. Vamos acompanhar?
Entrevista ambiental. Para compreender um pouco mais sobre os danos da exploração de petróleo e gás na Amazônia, eu converso com Luiz Afonso Rosário, da 350.org Brasil, uma organização ambiental internacional que aborda a crise climática. Luiz, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, gostaríamos de saber quais as regiões do país que se concentram a exploração de petróleo.
Dá para a gente fazer uma busca histórica aí, né? Nos anos 70, 80, 90, iniciando-se na Bahia, no Recôncavo Baiano, e se espalhando depois por Sergipe e Espírito Santo. Essa exploração onshore, ou seja, uma exploração em terra, né? Com aqueles cavalinhos que a gente vê puxando e extraindo petróleo. Inclusive ali na região de Madre de Deus, nós temos aquela primeira refinaria no Brasil, né? A Landulfo Alves, que era uma sucata, né? Uma sucata na beira do mar, com toda aquela marisa. Aquela batida de água, das marés, inclusive um problema sério, é uma sucata aquilo, né? Inclusive essa refinaria recentemente ela foi privatizada. Depois houve a descoberta dos poços marítimos mais perto da costa, na bacia de Campos e depois na bacia de Santos, que nós chamamos as explorações offshore, né? As explorações em mar.
Por que a Foz do Amazonas está na mira dessa exploração?
Então é uma insanidade, né? Uma insanidade total, absoluta, né? Não tem justificativa para isso. A não ser auspiciar cada vez mais lucros, né? Para buscar mais e mais dividendos para as ações, remunerando seus acionistas, né? Por parte da empresa, por parte da Petrobras. E de outra qualquer que venha ali querer explorar. A Foz do Amazonas é um santuário, né? É uma região que recebe por séculos, né? Milênios até, todo esse sedimento da bacia do Amazonas, né? Que desemboca naquela região e, por certo, todo esse material orgânico vai gerar um composto biológico e geológico de relevância impressionante, né? Mas não só para geologia, mas principalmente para biologia marinha, né? Para biologia estuarina e marinha. O manguezal de importância também mundial, importância para todas aquelas comunidades que ali vivem.
Quais os impactos para os territórios caso seja aberto para exploração?
Fala-se muito, né? Agora uma nova retórica. Não, ele está cento e poucos quilômetros, ou 80 milhas, se eu não me engano, dá 150 quilômetros da costa. O furo que eles querem fazer não é um também, né? São vários furos, né? Que é um bloco, não é um estático, né? Eles vão buscando as melhores condições de exploração para fazer a medição correta. E vai estar lá na direção do Iapó. Para chegar na Foz é 500 quilômetros. Isso é falácia. Na medida que houver a prospecção nessa região, em direção próximo, entre parênteses, né, a distante a 80, 90 milhas do Iapó, isso vai gerar uma exploração, né, nem que seja experimental ou de pesquisa, e vai abrir o precedente. A partir daí, abrindo esse precedente, eles vão avançar para frente. Então, o importante e o necessário é não deixar. Porque se a gente for buscar essa pesquisa ou for permitir que se faça essa pesquisa ou essa prospecção já de campo, né? Porque a prospecção sísmica já foi feita, agora precisa fazer a prática, né? Através das sondas. Isso vai gerar um precedente e depois eles vão evoluir até chegar próximo aos corais da Foz do Amazonas, né? Não só os corais, mas também todos os bancos recifais.
Em relação aos diálogos sobre a exploração de petróleo e gás realizado durante a cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém, no Pará, o que ficou decidido entre os governos?
Importante fazer a ressalva, né, a respeito do Gustavo Petro, né? Foi a única voz ali que, de fato, ecoou para parar a exploração petrolífera na Amazônia, né, de gás e petróleo. E ele ficou isolado. O presidente Lula quase que ignorou isso tudo. Ignorou, da verdade, né? Então, é importante que a gente frise, né, que a postura do presidente Gustavo Petro da Colômbia, né, foi ao encontro do anseio unânime de todas essas populações pan-amazônicas, né? Então, esse registro se faz muito importante também. Lembrando também que a ciência, né, está dizendo que não temos mais condição de ficar explorando e abrindo novos poços de petróleo e gás. Temos que começar a fazer a transição já. E a Amazônia tem que ser recomposta, né, em todo o seu bioma. Tudo aquilo que foi degradado, né, precisa novamente ser recomposto, né, para a gente poder, pelo menos, sobreviver nesse planeta.
Muito obrigada, Luiz Afonso, por apresentar sobre essa demanda que requer bastante da sociedade civil organizada e principalmente dos governos. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa e Luiz Afonso, por apresentarem esse panorama sobre os projetos petroleiros no Brasil, bem como os danos recorrentes sobre essa exploração. E a pergunta que fazemos é: onde vamos parar com tantos projetos que estão planejados para a Amazônia? Vale a pena perder tanta biodiversidade em troca do lucro?
Para onde vamos? Aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar?
Que perigo de mau tempo, temporal,
de temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós, afinal,
afinal. Que desmatamento ou incêndio ou inundação,
nossos olhos tristes ainda inundarão,
inundarão.
Que geleira tem que ainda derreter
pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, que tem um podre alto poder.
Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir?
Sem de fato agir.
Contra a gana por grana que só faz destruir.
Só faz destruir.
Só faz destruir.
Quantos homens aos milhares, aos milhões,
vão morrer de fome e de sede,
vítimas de ações de outros homens, de outras nações.
No próximo bloco vamos continuar falando sobre este assunto. No entanto, vamos direto para os territórios conhecer a realidade das comunidades que já convivem ou que estão preocupadas com a possível exploração do petróleo na Amazônia. Não sai daí não, que logo logo estamos de volta.
Vou ensinar pra vocês como se faz carimbó.
Vou ensinar pra vocês como se faz carimbó.
A gente toca o tambor na batida do coração.
A gente toca o tambor na batida do coração.
Ninguém fica só olhando, agora eu vou te falar.
Ninguém fica só olhando, agora eu vou te falar.
Se tu não toca o tambor, arranja logo teu par.
Se tu não toca o tambor, arranja logo teu par.
Pra dançar carimbó. Swing, pé no chão e batendo na palma da mão, remexendo e rodando o salão pra dançar carimbó. Tem que ter swing, pé no chão e batendo na palma da mão pra dançar carimbó, pra dançar carimbó. Tem que ter swing, pé no chão e batendo na palma da mão, remexendo e rodando o salão pra dançar carimbó. Tem que ter swing, pé no chão e batendo na palma da mão pra dançar carimbó.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, Não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Sou parte da essência deste chão que me fez raiz. Me confundo com a mata, rios e animais. É aqui que eu sou feliz. Amazônia, minha casa, meu sustento, meu florido jardim. Fiz de você minha história, meu início, meio e fim.
Nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som desse ritmo contagiante que é o carimbó. Ô, coisa boa é viver dessa região rica em biodiversidade. Aqui nós temos um povo feliz e que carrega em si a cultura ancestral de muita luta e resistência. Você que ligou o radinho agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Se junte conosco e embarque nessa aventura pelos rios e comunidades da Amazônia. Na temática de hoje, estamos conversando sobre o petróleo na Amazônia, mais especificamente de como essa exploração pode ou já está afetando os territórios. No primeiro bloco, aliás, de Costa conversou com Luiz Afonso Rosário, da 350.org Brasil, uma organização ambiental internacional que aborda a crise climática. Luiz apresentou um panorama sobre quais as regiões no país se concentra a exploração de petróleo, o porquê a Foz do Amazonas está na mira dessa exploração e ainda apresentou os desdobramentos apresentados na cúpula da Amazônia sobre esse debate. Agora vamos conhecer a realidade de algumas pessoas que já convivem ou que estão aflitas com a possível exploração de petróleo e gás em seus territórios. E quem traz essas informações é a Daniela Pantoja. Confira aí.
Caminhos da Amazônia.
Não é de hoje que o debate sobre a exploração de petróleo e gás no Brasil tem sido feito. No entanto, os diálogos estão se acirrando cada vez mais por conta da possível exploração de petróleo na bacia do Foz do Rio Amazonas, no Amapá. Essa região é reconhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental que abriga uma rica biodiversidade de espécies marinhas. E a preservação desse ecossistema é fundamental para a manutenção dos recursos naturais e para a diminuição das mudanças climáticas. O território é ocupado por populações tradicionais, ribeirinhas, pesqueiras e quilombolas, cujos modos de vida e produção já se estendem há muitos anos. E o debate acirrado entre os governos sobre a possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem preocupado essas populações, como reforça Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, natural de comunidade ribeirinha do município de Ponta de Pedras, no Marajó, no Pará.
O território, seus moradores, com a intenção mais recente que tem se acirrado pelo governo federal, Ministério de Minas e Energia e da Petrobras de explorar petróleo na região conhecida como Foz do Rio Amazonas, tem se preocupado muito com seu modo de vida, seu modo de produção, populações que vivem na região de mangue e que depende da terra essencialmente, né, do pescado, do caranguejo, do camarão, enfim, sua relação com o mar, mas também com a terra. Então tem se preocupado do ponto de vista da subsistência, mas também do ponto de vista ambiental, haja vista que as populações tradicionais são as primeiras que acabam sentindo os efeitos das mudanças climáticas, né? Altas temperaturas, enchentes.
Luiz relata ainda os possíveis impactos para as comunidades caso seja implantado o projeto de exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
Os possíveis impactos vão de impactos diretos, né, como o risco de vazamento das plataformas petroleiras desde o período de exploração, né, que é essa perfuração inicial, sumiço de peixes, alteração no modo de vida das populações locais, a forma como essa população se relaciona com o rio, com o oceano, com o próprio mangue, né, com o litoral, e também os impactos indiretos, né, que acabam vindo a longo prazo, como a maior circulação de pessoas, o agravamento de problemas sociais, né?
E por falar em impactos, na terra indígena Gavião Real 1, no município de Silves, no estado do Amazonas, já existe uma exploração de gás natural por uma empresa. E de acordo com Jonas Mura, cacique do povo Mura, esse processo de implantação foi feito sem consulta aos indígenas.
No nosso território existe já uma exploração de gás natural dentro do nosso território indígena por uma empresa chamada Enerva. Ela entrou no nosso território sem nossa consulta. Eles liberaram para essa exploração de gás no momento que nós indígenas, naquele momento que estávamos ali, nós não tivemos a oportunidade de ser consultado e de pelo menos saber se nós íamos sofrer algum tipo de impacto nessa questão de petróleo e gás.
Com essa exploração, a população já sofre um grande impacto ambiental e de saúde. Inclusive, um caminhão já virou próximo a uma das aldeias, espalhando gás em toda a região, como relata cacique Jonas Moura.
Hoje, com essa exploração de petróleo, de gás lá na nossa região, nós estamos sofrendo um grande impacto do ambiental, que é sobre essa questão dos transportes de caminhão com gás, que anda na nossa rodovia. Já teve caminhão que virou espalhando gás na nossa região, né? E sobre a questão do gás que está sendo queimado também, aquela fumaça tóxica que vem afetando a nossa ciência de nossas aldeias. Questão da caça com barulho que está sendo a exploração de gás, já sumiram das nossas matas, né? A questão dos nossos peixes também, dos nossos rios, que já sumiram também sobre essa questão, né? Por causa dos grandes barulhos de motor, de balsa, até mesmo de guindaste na região. Isso vem afetando muito a gente.
Diante dessa realidade, o cacique Jonas Mura espera que os governos dialoguem com o povo e que faça consulta prévia com os povos indígenas para que evitem mais exploração de gás e petróleo em seus territórios.
O que é que nós esperamos do governo hoje é uma conversa com o governo, que ele possa fazer o protocolo de consulta com nós indígenas, que ele possa também nos ouvir, né, sobre essa questão do petróleo e gás dentro do nosso território, sobre essa questão que eles estão tirando o gás, que nós não estamos sabendo como é que está sendo esse extraimento, e eles também não consultaram a gente, de modo algum. A gente queria que eles nos ouvissem e que fizessem esse protocolo de consulta mediante a população indígena lá do município de Silves, que hoje passa por esse momento delicado.
A mesma reivindicação é solicitada por Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, especificamente quando se fala em transição energética, mudanças climáticas e o aumento da temperatura do planeta. Então, por que explorar mais petróleo?
A gente espera que o governo federal, né, com as promessas de políticas voltadas para a região amazônica quanto à sua proteção, né, tenha coerência em medidas que não vá agravar os problemas da região amazônica, né? Então, em um momento que a gente fala em transição energética, das preocupações com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura do planeta, criasse uma nova fronteira para explorar petróleo, né, portanto, de combustíveis fósseis, é muito contraditório, né?
É importante destacar que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode alterar a dinâmica socioeconômica da região e afetar também terras indígenas, prejudicando os modos de viver desses territórios. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Fera das matas, bicho medonho, que assusta a todos que vem maltratar essa terra, roubar nossas ervas, cometer crimes ambientais, irracionais, caçadores de animais, caçam para vender, pele de onça pintada, paca tatu, e assim satisfazer o seu ego. Vem para proteger riquezas naturais, deixa viva, ser forte e valente, criatura sem igual, cabelos negros como a sombra da noite, gritos fortes que tremem o chão. E só o que ele quer é proteger seu habitat, o seu torrão. Protetor da floresta, criatura sem igual, é folclore dessa terra.
Defender a floresta e a sua rica biodiversidade é o que os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais têm mais feito por esse Brasil. E o debate sobre a exploração de petróleo e gás na Amazônia precisa ser amplamente discutido com toda a sociedade civil organizada. E para fortalecer ainda mais esse debate, Organizações da sociedade civil organizada e instituições de ensino se mobilizaram para fazer com que a pauta de fato chegue às comunidades. Para falar sobre essa atuação, recebemos Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, UPSA, e membro da coordenação do Observatório do Clima. Caetano, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. De que forma vocês do Observatório do Clima têm acompanhado esse debate sobre a exploração de petróleo e gás, principalmente na Foz do Amazonas?
Tenho me manifestado, inclusive publicamente, através de artigos, escrevi um artigo na Folha de São Paulo, inclusive recentemente, em que, assim, eu não quero ficar debatendo a questão técnica do licenciamento, do coral, da biodiversidade, da sensibilidade dessa região, se a Petrobras tem ou não capacidade para poder estar explorando petróleo nessa área sensível e meio que nervosa, que é onde o Amazonas joga toda a água ali no oceano. Eu acho que o debate deveria ser colocado também do ponto de vista climático e do ponto de vista do que o Brasil quer, seja para o seu próprio país, seja para o bioma na qual ele ocupa a maior parte do território, no caso a Amazônia, e seja para a sua liderança global em cima do desafio climático, da questão ambiental, da questão socioambiental, ainda mais numa janela de oportunidade nesses próximos 2 anos que decidem o século, pelo fato dele estar em 2024 presidindo o G20 e em 2025 presidindo a COP30. Então, essa preocupação, ela é a preocupação do assunto em voga hoje, que é a justiça climática.
E como tem sido feito o diálogo para que a pauta sobre petróleo e gás na Amazônia chegue até as comunidades?
Esse debate tem que chegar nas comunidades. Então, quando a gente fala assim, da sociedade civil amazônica, brasileira, global, está assumindo essa dianteira de uma forma mais unida, mais alinhada, para que a gente possa pautar os tomadores de decisão, em vez de a gente seguir pautado por eles, isso significa um trabalho também muito importante que a gente precisa fazer de formação climática, de poder fazer a questão do clima chegar ali nas comunidades, a discussão, tanto do ponto de vista de formação para a questão técnica, o que é carbono, essa coisa toda, quanto do ponto de vista também da burocracia, desses acordos e negociações. Como Observatório do Clima, a gente vai estar fazendo investimento muito forte na formação climática com oficinas para as lideranças das organizações de base, principalmente da Amazônia.
Muito obrigada, Caetano Scanavino, por também compartilhar conosco como tem sido feita a incidência sobre essa temática nos territórios amazônicos. Vale destacar que o Brasil conta com um histórico de tragédias ambientais envolvendo o derramamento de petróleo no mar. A maior da história aconteceu em agosto de 2019, no litoral do Nordeste. Mais de 5 mil toneladas de óleo foram retiradas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, de praias entre 2019 e fevereiro de 2020. Então se faz necessário e urgente alertar quanto esses tipos de exploração e violação aos territórios. Não é justo explorar e muito menos não consultar os povos e comunidades sobre aquilo que é melhor para a sua terra e seu modo de viver. A cara e voz da Amazônia se faz presente pelos seus povos quando toda essa biodiversidade está em risco. Seus prantos e reivindicações precisam ser cada vez mais ecoados e os governos precisam estar alinhados com a causa do povo e, claro, escutar o que as comunidades têm a dizer. Bom, turma de casa, ainda tem muito assunto para ser discutido sobre a exploração do petróleo e gás natural da Amazônia. Que tal levar agora esse debate para a sua comunidade, hein? Porque a nossa jornada de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia e audiência e já fico no aguardo do nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Amazônia, terra boa da gente viver, natureza, esse verde encanta você. É o Brasil, é o norte que mostra o valor, e você tá ligado pra ver o que passou. Daí essa terra que a gente sabe mostrar, a cultura, o folclore popular. É a cara, é a voz da Amazônia. Daí essa terra que a gente sabe mostrar, as belezas e riquezas do nosso lugar. É a cara, é a voz da Amazônia. Amazônia, Amazônia, terra boa da gente viver, natureza, esse verde encanta você. É o Brasil,
É o norte que mostra o valor. E você tá ligado pra ver o que passou.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.